Pessoal, nós estamos então na última aliança, a nova aliança, na última aula. Vocês são valentes de terem aguentado até o fim. Tem gente que fugiu aí da mosaica, não sei porquê, qual é o preconceito, com medo da lei. Mas a Bíblia, ela é dividida em quantas alianças? Claramente, assim, ó, claramente. Você olha para ela e vê duas alianças. Tem a velha aliança. E a nova aliança. Então, nós dividimos em sete, porque Deus chegou e firmou a aliança com sete pessoas, com sete homens, alguns representando o povo, mas sete alianças foram claramente estabelecidas aqui. Seis delas fazem parte da velha aliança. E a gente percebe em cada uma das alianças anteriores, das alianças antigas, a gente percebe Deus revelando cada vez mais o seu coração em cada uma dessas alianças. Se nós formos olhar pela ótica da comunhão, nós falamos na introdução, na primeira aula, que a base da aliança é o quê? O que é uma base? Sem isso, não tem como fazer aliança. Comunhão. Quem falou crise? Comunhão. Se nós formos olhar as alianças pela ótica da comunhão, aqui nós temos na aliança edênica uma comunhão provisória. Provisória por quê? Porque aqui tem uma escolha a ser feita. E uma vez que essa escolha fosse feita, iria determinar quais seriam, então, o futuro da humanidade ou os passos dados neste caminhar com Deus. Uma comunhão provisória na aliança edênica. Na aliança adâmica, nós temos a comunhão cortada, né? Então, a escolha foi feita e a comunhão foi cortada. Deus falou assim para Adão, que no dia em que ele participasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que, ia acontecer? Ele iria morrer. Então, na aliança adâmica, nós temos o quadro da humanidade cortada da comunhão com Deus. Na aliança noaica, nós temos, olhando pela ótica da crise em si, nós temos a comunhão perversa, que é a comunhão de anjos com homens, a comunhão de anjos fazendo uma falsa encarnação, antecipando aquilo que viria como solução de Deus. Na aliança noaica, nós temos, então, a comunhão perversa. Na aliança abraâmica, nós temos a comunhão individual e incondicional. Então, nós temos o primeiro passo de Deus revelando a sua graça, claramente. É claro que aqui já está escondido o tempo todo a graça de Deus, nós vimos isso, amém? Tem graça de Deus nas alianças anteriores, mas aqui é muito claro, muito escancarado. Deus trazendo uma comunhão, apesar de ser individual, mas incondicional. Deus chega o ponto de jurar por si mesmo. Na aliança mosaica, nós temos uma comunhão coletiva, mas condicional, cheia de si, cheia de condições, cheia de regras. Então, na aliança mosaica, comunhão coletiva, mas condicional. Na aliança davídica, nós temos uma comunhão coletiva, porque a aliança davídica, a essência da aliança davídica é a casa. Mas antes da casa, nós temos o tabernáculo, aquela tenda, onde não só Davi entrava no nível de profecia, mas muitos levitas entraram. E muitos salmos foram escritos por eles. Asaf, estou só lembrando especificamente de Asaf agora. Mas a Davi entendeu que o desejo de Deus não era só para ele. E aí ele disponibilizou. Então, na aliança davídica, nós temos uma comunhão coletiva, uma comunhão incondicional, a aliança da graça. Nós vemos pessoas entrando continuamente diante da arca Então, o que, que falta para a aliança davídica ser o que Deus queria? Alguém tem alguma ideia? Qual é o porém da comunhão na aliança davídica? Ela é coletiva e ela é incondicional. Porém, provisória. Está com as anotações ali. Porém, provisória. Então, Davi olhou para o tabernáculo e percebeu. Este não é o ideal. Então, o que, que você percebe? O coração de Deus sendo revelado gradativamente a cada aliança. Né? Então, primeiro Deus com proteção, cuidado com a humanidade. Né? Quantos já viram um quadro de Adão e Eva sendo expulsos do paraíso? Né? Eles lá, coitadinho, afugentados assim, Deus severo. Irmãos, isso não tem nada a ver com a realidade do coração de Deus. O tempo todo, Deus com zelo, Deus com cuidado. A humanidade, após ser cortada da comunhão com Ele, Ele ainda assim está cuidando para que a humanidade não se torne como Satanás, sem possibilidade de perdão. Então, nas três primeiras alianças, Ele ali cuidando da humanidade. Daí, a partir de Abraão, Deus revelando o seu coração e cada vez mais revelando o seu coração. Então, comunhão incondicional, individual, depois abre, não é mais individual, é coletiva, mas é condicional, mostrando a lei. Né? Tem um livro, não chega a ser livreto, é um livrinho, chama Aqui e Agora. Não tem nem autor. Você conhece? Parece que é grupo de irmãos, todos a seus pés, alguma coisa assim. Ele fala que a lei, né, aquela aliança mosaica foi dada por causa da obstinação do coração do homem em ter uma religião. Né? O homem quer algo para adorar sem se envolver totalmente. O homem quer manter a independência e ainda assim ter algo para adorar. Né? Então Deus olhou para a humanidade e falou, é uma religião que vocês querem? Então está aqui a religião, perfeita, com todos os rituais perfeitos. Né? Vem agora, tenta fazer. Né? Então a lei foi dada para que caia a ficha da humanidade, do homem, que ele não pode, ele não consegue. Não existe um meio de o homem se chegar a Deus. Não existe caminho possível do homem alcançar a Deus. Né? Então a aliança mosaica foi dada com esse intuito forte de fazer cair a ficha da humanidade. Né? Então o coração de Deus ali, apesar de ser uma aliança severa, não era essa a intenção de Deus, não tem a mínima possibilidade de o homem se salvar pela lei, não existe essa possibilidade, então Deus dá a lei, porque Ele sabe disso, mas o homem não sabe disso, ele precisa cair a ficha a respeito disso. Né? Então, tão logo Ele deu a lei, Ele vem com graça novamente na aliança davídica, que cada vez mais o coração de Deus sendo revelado. E aqui no Velho Testamento, eu queria que vocês abrissem Jeremias 31. Tem uma bela, uma clara, uma nítida descrição do que seria a nova aliança. Mesmo no Velho Testamento, mesmo na aliança da lei, na aliança cheia de condições. É como se Deus estivesse o tempo todo querendo revelar o segredo, o mistério, né? O tempo todo ele está procurando uma oportunidade para se revelar. Irmãos, mesmo aqueles que viveram antes de Jesus, mesmo aqueles que viveram antes da nova aliança, todos foram salvos pela graça. Todos foram salvos por Jesus. Não existe outro caminho de salvação. Então, aqueles que se achegaram um pouquinho além da lei, um pouquinho além da religião, um pouquinho além da letra, conseguiu perceber o caminho de salvação, o caminho de salvação idealizado por Deus. Né? Então, o tempo todo, Deus está querendo dizer qual é a forma que Ele vai trazer o homem de volta. Né? Então, aqui em Jeremias 31, versículo 31, tem uma forte descrição, Deus querendo falar, eis que vem, eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão. Irmãos, a nova aliança, ela não é a velha aliança com uma força redobrada de Deus para cumprir a velha aliança. Eis que vem dias que firmarei uma nova aliança, não conforme, não é mais do mesmo, não é a mesma coisa melhorada, é uma nova aliança, algo totalmente diferente, porque a velha aliança não aperfeiçoa, ela não leva ninguém ao padrão que eu idealizei para o homem. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí ele vai descrever, é uma descrição quase que, eu acho que nem no Novo Testamento tem uma descrição tão clara a respeito da nova aliança, né? Claro que você lê o Novo Testamento todo, você vai ver a prática dessa descrição, mas uma descrição tão no mesmo lugar, que tão resumida, tão clara, né, é uma das passagens mais claras a respeito do que é a nova aliança. Mas o que eu queria mostrar nessa passagem é que a nova aliança, ela é totalmente diferente de tudo que foi visto até agora. E aí você pode pensar, então, qual é o motivo da gente ter ficado tanto tempo olhando, observando, estudando algo que é totalmente diferente daquilo que realmente interessa, né? Isso é o que interessa. É aqui que veio a salvação da parte de Deus. Mas o que, que é de tão diferente assim da nova aliança para a velha aliança? Porque o fato é, a lei de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A lei de Deus é o próprio caráter de Deus. Então não tem como mudar os itens da lei. Não tem como regredir, tem como apertar. Né? Então Jesus veio, olhou para a lei e falou, vou dar uma apertadinha. Né? Então o que, que há de tão diferente assim na nova aliança, sendo que a lei não pode ser tirada? Jesus falou que não veio para quebrar a lei, não veio para anular a lei, veio para cumprir a lei. O que, que há de novo na nova aliança? Alguém tem alguma ideia? Uma das coisas. Então, aquilo que era externo ao homem, agora vai estar dentro. Faz toda a diferença. O que mais? O homem não faz nada. Regime da lei, o homem faz, Deus retribui. Nova aliança, o homem o quê? Nada. Nada, nada, nada. Outra diferença. O que mais? O Espírito Santo, o que, que tem o Espírito Santo diferente na nova aliança? Os revelando as coisas, ensinando. E na velha, não tinha o Espírito Santo? Então, a mesma coisa da lei. Aquilo que estava externo, veio para dentro. Gente, o que, que foi isso? Como que isso aconteceu? Que passe de mágica fez com que aquilo que estava externo, a lei fora, nas tábuas de pedra, o Espírito sobre, só vinha e ia. O que que fez? O que que aconteceu de novo na nova aliança? Jesus. Então, o que você precisa entender, principalmente a que essa passagem se refere, não só é isso, mas o que eu quero falar agora, é que isso aqui, ó, é... Esses pincéis secam rapidamente. tudo o que nós vimos até agora foi em figura. Velho Testamento, a velha aliança, as 6 primeiras alianças são figura. Não tenta trazer figura. Não tenta carregar lá do Velho Testamento figura. Porque na Nova Aliança não tem espaço para figura. Irmãos, eu não sei se você consegue perceber a vibração do Novo Testamento, porque durante todo o Velho Testamento, a gente já consegue perceber o coração de Deus querendo se revelar, já no Velho Testamento, através principalmente dos livros dos profetas, que revelam o coração do Deus apaixonado pela sua noiva, do pai indignado com seu filho. Você já consegue perceber o pulsar do coração de Deus. Mas, irmãos, no Novo Testamento, o coração de Deus é escancarado. Ele não está mais com meias palavras. Ele não está mais falando nas entrelinhas. Deus na Nova Aliança, Deus no Novo Testamento, Ele está escancarando o seu coração. Porque no Velho Testamento, se você lê inspirado, debaixo da revelação do Espírito Santo, você vai perceber nas entrelinhas o que Deus realmente estava querendo dizer, o coração de amor, o coração de cuidado, mas não é fácil ver não, não é óbvio. Mas no Novo Testamento é escancarado, irmãos. O Deus que vinha visitar o homem, o Deus que fazia todos aqueles rituais para que o homem se achegasse diante dele. Irmãos, esse Deus veio para a terra. Irmãos, todo esse cuidado, né? Olha, cuidado que o seu pecado diante de Deus, você vai ser fuzilado perto dele. E é esse Deus sim, é Deus santo, é Deus que tem, que é involuntário, o fogo involuntário, é fogo consumidor. Mas, irmãos, esse Deus veio para a terra. Novo Testamento é Deus se fazendo carne. É como se Deus estivesse falando, olha, não tem, eu já esgotei todas as minhas formas para dizer que eu amo vocês. Eu já não tenho mais o que dizer, eu não tenho mais formas, eu já não tenho mais palavras. Então, para que vocês entendam de uma vez por todas o meu amor por vocês, eu vou até aí mostrar para vocês. Gente, Jesus é a forma escancarada de dizer, é a forma escancarada de Deus dizer para nós, eu amo vocês. Como que Deus anda, Deus em carne, anda entre pecadores, irmãos, como isso pode acontecer? Deus proveu para si um cordeiro. E a Nova Aliança é isso, irmãos. Não tem como estudar, não tem como ler o Novo Testamento de forma analítica, de forma fria. É o coração de Deus sendo despejado sobre a humanidade. Não é figura. Não é simbologia. Não é mais sombra, é realidade. Tudo aquilo que os profetas falaram a respeito do Messias, tudo aquilo que eles aguardavam, ansiavam, o centro da nação de Israel, na plenitude dos tempos, veio o próprio Deus e se fez carne e habitou entre nós, Deus Emmanuel. Não tem como o homem chegar diante de Deus. Não tem como o homem ir até Deus. Por causa disso, Deus veio até nós. Deus, irmãos, judaísmo é o homem trabalhando para Deus. Mas a nova aliança é Deus trabalhando em nosso favor. A que ponto Deus chegou? A que ponto Deus chegou? Quem é Deus diante de todo o universo? Quem é Deus diante de toda a criação? Quem é Deus diante de mim e de você? Os céus dos céus não o pode conter. Se você for ouvir um físico ou um cientista descrevendo o tamanho do universo, você se perde. Em algum ponto ali você se perde na explicação, porque o universo é grande demais. E Salomão falou que nem os céus dos céus pode conter a grandeza de Deus. Esse Deus se fez homem. Sabe por quê? Porque eu e você não tínhamos solução. Não tinha jeito para nós. Nós estávamos ferrados, condenados, malditos. Não tinha jeito, irmão. O mundo que estava em trevas, cegos, totalmente cegos, sem possibilidade alguma, trombando uns outros, cada um querendo falar que sabia mais, mas o fato é todo mundo cego, ninguém enxergava um palmo à sua frente e dizendo que sabia alguma coisa, e dizendo que sabia como chegar a Deus, e dizendo que sabia como guardar a lei de Deus, não sabia nada. Porque se soubesse, não teria necessidade dele se fazer homem. Não teria necessidade. Qual é a necessidade de Deus se humilhar a esse ponto? Porque eu e você não tinha saída, não tínhamos saída, não tem solução para nós. O nosso mal é incurável. O pecado pegou a humanidade de jeito e não deixou nenhuma opção a não ser o inferno. DNA do pecado espalhando por nosso sangue. Não tem saída para nós, irmãos. Uma boa dona de casa que nunca aprontou nada, se nunca aceitou Jesus no seu coração, vai para o inferno. Vai para o inferno, irmãos. Quem foi que matou o nosso Jesus? Quem foi que matou ali no tempo e na história? Quem que matou? No tempo e na história. Os fariseus, os sacerdotes, os melhores, os exemplos da sociedade, aqueles que guardavam a lei, irmãos, não tem solução para nós. Não adianta nada o nosso esforço, não adianta nada as nossas boas intenções. Ninguém vale de nada. E ele veio e se tornou um de nós, não como um anjo, é uma teofania, Não foi isso, gente. Não foi uma coisa momentânea. Ficou 9 meses crescendo na barriga de uma mulher. Um bebê, o nosso Deus se tornou uma criancinha. Deus se fez carne, irmãos, a nova aliança. É Deus escancarando o coração dele, tudo aquilo que ele não conseguia falar nas alianças anteriores, tudo aquilo que ele não conseguia falar pelos profetas, é escancarado na nova aliança. Deus está gritando para a humanidade: creiam no meu amor por vocês! Parem de tentar com suas próprias forças! Deus está gritando através da vida de Jesus! Eu vim fazer por vocês! Não há nada mais para ser feito! Toda aquela maldição, todo aquele castigo falado nos profetas, eu focalizei numa única pessoa. Toda a exigência da lei, toda a maldição da lei, todo o castigo da lei, ele levou sobre si. Irmãos, a encarnação é um escândalo. O Deus inacessível vindo habitar entre nós. Mistério da encarnação, como isso é possível? O Deus que antes não podia habitar dentro do homem, o Espírito vinha e ia, agora se fez carne e está andando entre a gente. Escândalo. Mistério da encarnação, que não tem como ficar linear em nossas mentes, não tem como ficar aqui estático, não tem como ficar num lado lógico de nosso cérebro. É escândalo, Deus se fazendo carne. E aí toda a trajetória dele nós conhecemos, que não é a trajetória de glória, mas é a trajetória de vergonha. Tudo isso porque não havia solução, não havia solução. O primeiro ponto da nova aliança chama as três testemunhas. 1 João 5, 7 e 8, vai falar que são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Primeira João 5, 6 a 8. Então, as três testemunhas são Espírito, água ou palavra e sangue. E os três falam da mesma coisa, os três dão testemunho da mesma coisa. Três testemunhas: Espírito, a palavra e o sangue. Irmãos, é fácil entendermos a revelação de Deus através da palavra. Deus se revela através da palavra. A palavra é a forma pela qual Deus se manifesta. O Espírito, da mesma forma. Deus não é feito de matéria. Deus é espiritual, Deus é Espírito. Né? Então, Deus se revelar através do Espírito também tranquilamente, espírito, palavra. Mas, gente, o que que tem a ver sangue com Deus? Três testemunhas, eles falam da mesma coisa, testificam, dão testemunho a respeito de Jesus. Palavra é a palavra da verdade, fala do que Jesus fez, fala da essência de Deus. O Espírito vem testificando em nossos corações a respeito deste testemunho da verdade. E agora o sangue, o que que tem a ver o sangue com Deus? Pense em Deus, Deus lá, o Deus lá de Gênesis 1, criou os céus e a terra, pairava. O que que tem a ver aquele Deus com sangue? Hã? Vida criada, sangue é vida criada. O que que tem a ver o sangue com Deus? Deus. Vocês querem Jesus lá na cruz, né? Hã? Nada. Quero ouvir o nada primeiro. Primeiro. O que que tem a ver sangue com Deus? Nada. Nada. Mas não existe outra forma de pagar a pena. Lembra da pena? De ontem à tarde? Não existe outra forma de pagar a pena, a não ser por sangue. Gente, Deus está numa encruzilhada agora, porque Ele ama a humanidade e Ele quer trazer solução, salvação para o homem. Mas aquilo que o homem precisa não tem nada a ver com Ele, não tem nele. C.S. Lewis traz a seguinte comparação, ou não é comparação, mas ele fala o seguinte: o homem caído, o homem depois da queda, precisa de arrependimento para voltar. Deus tem perdão para o homem, mas para isso o homem precisa arrependimento. Se o homem se arrependesse por si só, isso significa que ele teria alguma coisa de boa nele. Porque arrependimento é reconhecer que estava errado. E quem reconhece que estava errado é só alguém que já é alguma coisa bom. Mas o homem, depois do pecado, não tem nada de bom. Ou seja, aquilo que o homem precisa para ser restaurado, ele não consegue fazer. Que é o quê? Se arrepender. Ele não consegue se arrepender, ele não pode se arrepender. Se o homem precisasse de amor, Deus tem, porque Deus é amor. Se o homem precisasse de razão, Deus tem, porque ele é um Deus racional. Mas agora, depois da queda, o homem precisa de arrependimento. E Deus não é um Deus que se arrepende. Então, a gente entra num impasse, numa sinuca de bico, não tem saída. Então, Deus poderia simplesmente falar assim, ó, beleza, ó, meus recursos aqui é o que tem, mas vocês precisam de algo que aqui no meu armazém não tem. Não tem. Não tem sangue. Não tem arrependimento. Deus fez alguma coisa errada já para se arrepender? Não tem. Tudo que o homem precisa tem que vir dele. Mas agora o homem precisa de algo que não tem em Deus. Qual é a solução? Deus se fazer homem. Irmãos, aquilo que o homem precisava não tinha em Deus. E Deus se fez carne. Deus se fez como um de nós. E a Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado. Que escândalo. Está muito escandaloso, porque vocês estão assim, não concordando comigo. Vou finalizar o que C.S. Lewis fala. O livro é Cristianismo Puro e Simples. Ele se fez homem, e aí ele viu a vontade dele separada da de Deus. E ele precisou conformar a sua vontade à vontade de Deus. E o momento mais crítico foi no jardim do Getsêmani, onde ele estava prestes a morrer, quando ele faz a famosa oração: Deus, passe de mim este cálice. O que estava acontecendo naquele momento? Jesus estava expressando qual era a vontade dele. Era a vontade de Deus que passasse o cálice? Não. Então ele dá uma rezinha. Mas não se faça a minha vontade. E aí talvez para você esteja um pouco difícil de engolir, porque a gente sempre associa arrependimento com pecado. Jesus não pecou. Jesus não pecou. Mas ele teve a oportunidade de sentir na pele o que é ter vontade humana. E ali ele expressou: passe de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade. Jesus não estava fazendo uma oração errada, porque a morte é salário do pecado, e Jesus não pecou. E ele não tinha que passar por aquele momento. Então ele não estava pedindo algo errado, ele estava simplesmente falando. E principalmente, irmãos, é claro que o que estava afligindo Jesus era separação de Deus. Na cruz ele ficou separado. Isso era agonizante, isso era terrível. Era demais para ele imaginar ele, um com o Pai, ficar separado, né? Deus o desamparou, né? Então, aquele momento de agonia ali, ele disse: passe de mim, mas não se faça. Então, Deus, ao se encarnar, adquiriu algo que era necessário para nós, para nossa salvação, para nossa redenção. Não era possível, somente com essas duas testemunhas, não era possível nós recebermos a solução da parte de Deus somente por estas duas testemunhas. Como já foi falado, a lei que estava fora veio para dentro, o Espírito que estava fora veio para dentro como? Sangue! O sangue que trouxe essas duas coisas que antes estavam externas, agora veio para dentro do coração do homem, veio para dentro do corpo. E Nova Aliança fala principalmente do corpo. Nova Aliança não tem mais nada a ver com o indivíduo sozinho. Nova Aliança fala do sangue correndo no corpo. E o sangue no corpo humano tem duas funções principais. Ele traz, em primeiro lugar, oxigênio e nutrientes para cada célula. Oxigênio e nutriente para cada célula. E leva embora as toxinas. Da mesma forma, esta é a função do corpo, do sangue no corpo. Sangue na Nova Aliança, irmãos, pensa no desespero dos nossos irmãos lá na Velha Aliança. Que agonia, porque a palavra já tinha sido revelada, a testemunha da palavra já tinha sido dada. Aliança mosaica, testemunha do Espírito, forte, na Aliança Davídica, louvor. A mesma contribuição que Moisés trouxe para o tabernáculo, quando foi construído o templo, louvor ali presente. Louvor foi institucionalizado, foi incluído. Então, essas duas testemunhas já tinham sido reveladas. E pense na agonia do povo. Vendo a palavra, é boa, é isso mesmo. Mas eu não consigo praticar. Eu não consigo obedecer. E não só a agonia do povo, mas a agonia de Deus também. Eu quero ter um povo, eu quero casar. Mas esse povo não consegue me obedecer. Apesar de eu ter dado, como fala aqui, apesar de eu os haver desposado, apesar de eu ter revelado a minha lei, eu não posso casar com ele, não dá. Não dá para eu me misturar ainda. Mas com a encarnação de Jesus, um novo elemento foi introduzido: sangue. Sangue na Trindade. Jesus, o Deus, 100% Deus, 100% homem. Sangue agora para disponibilizar para nós. Para nos dar aquilo que nós finalmente tanto necessitamos. Não dá para obedecer à lei. Não dá para permanecer no Espírito sem que a vida de Cristo esteja fluindo em nós. Jesus não é um bom exemplo para ser seguido. Jesus não veio como um exemplo para todo mundo olhar e fazer igual. Não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio viver a lei de Deus para dar para nós. Dar não é olhar e fazer igual. É permitir que ele viva em nós. Troca. Não tenta fazer. Não tenta obedecer. Permita ele viver. É outra pessoa, não é mais você. Você é personagem lá da velha aliança. Você é assunto lá da velha aliança. O que você consegue ou não consegue fazer é lá da velha aliança. João Batista veio apitando o final do jogo para você. Você está descartado. Você não é assunto da nova aliança. Você e os seus pecados não são assunto da nova aliança. A nova aliança fala de Jesus. Jesus, ele é o centro da nova aliança. Eu gostaria de ler um texto que fala bastante a respeito disso, da mistura de Jesus conosco agora na nova aliança. É um texto da Carolina Sotero, uma amiga. E o texto chama Maravilhosa Antropofagia. Quando Jesus resolveu falar para pescadores analfabetos em pleno cenário político imperial romano, que comida boa mesmo não era nem peixe assado, nem tâmaras secas, a confusão se deu. O que poderia ser melhor do que um peixinho assado na fogueira à beira-mar? Ou tâmaras secas com azeitonas e um bom vinho no palácio? O que o estômago de um bom ser vivente em pleno começo do século poderia desejar? Outra coisa bem melhor, era essa a opinião do divisor da história ocidental. Pois bem, o Filho de Deus nesse momento não poupou palavras para dizer que melhor que uma boa tapioca na Sé aos domingos ou um fondue de chocolate no Le Fondue aos sábados, melhor do que isso é comer ele e beber ele mesmo. Que escândalo particular. Parece não ter sido à toa que muitos discípulos de Cristo deram meia volta e foram procurar um líder espiritual mais sensato. Esse estava indo longe demais, não é? Não. Ele só estava indo profundo demais. É bem provável que muitos entenderam essa frase como antropofagia no sentido literal da coisa. E falar de antropofagia para judeus que nem comem carne de porco é a mesma coisa que dizer que o teto está caindo. Todo mundo corre. Mas, nesse caso, alguns poucos até que ficaram. De alguma forma, entenderam esse enigma que muito clero eclesiástico das igrejas de hoje ainda nem entende. Jesus estava falando... O que Jesus estava falando era que o seu reino agora estava acessível. Agora, Deus estava tão perto do homem quanto um prato de arroz com feijão. Da mesma forma que quando nos alimentamos, a comida faz parte do nosso corpo, de nós mesmos, o Filho de Deus estava dizendo que ele e nós poderíamos ser um só, juntos, como carne e osso. Sua vida poderia ser unida à nossa, de forma que nossa energia vital estivesse ligada totalmente a ele. Essa comida especial, o próprio Jesus, seria então a fonte da vida que nunca acabaria. E esse prato divino era muito simples. Segundo a gastronomia, pão e vinho. Segundo a ciência, carne e sangue. A partir daquele momento, qualquer trabalhador, ou até mesmo um pobrezinho, poderia se alimentar do próprio Deus. A frase, se alimentar de Deus, ainda parece escandaloso? Pois é, não tem jeito mesmo. Essa ideia de que Deus está disponível a todos os que creem e que pode, como a comida, morar dentro do ser humano é por demais tumultuosa. É difícil da nossa cabeça entender e das morais aceitar, mas é isso mesmo. Está lá na Bíblia, no livro de João, capítulo 6. Então, eu achei uma forma muito simples de dizer as palavras complicadas que nós sacramentamos, de mostrar que o convite de Jesus, e é não só o convite, mas o propósito da encarnação, é se tornar totalmente acessível a nós. E não só acessível, mas um misturado conosco. Perdi. Passou rápido demais. E agora? Volta a fita. O propósito de Deus se fazer carne era tornar um conosco, se tornar acessível. Eu já desisti de tentar lembrar. Mas é o Deus... lembrei. Sempre lembro, né? É realidade, gente. Ele não está falando em sentido figurado. E se a gente insistir em tomar as verdades do Novo Testamento, da Nova Aliança, como sendo figura, símbolo, isso aí é Velha Aliança. A gente vai estar perdendo tempo. Porque a época da Velha Aliança já passou. É hora de viver a Nova Aliança. E a Nova Aliança fala de realidade. Você percebe que quando Jesus fala essas coisas, e algumas pessoas se escandalizam, ele não se dá o trabalho de explicar. Ele não se dá o trabalho de falar, gente, calma aí, peraí, volta. Eu não sou esse desequilibrado que vocês estão pensando. Calma, né? Eu estou falando em sentido figurado. Vocês estão achando que vocês vão comer da minha carne? Não, gente. Jesus não se dá o trabalho de explicar. Porque não tem como expressar mais as verdades do reino, mais a verdade e a realidade da nova aliança, do que falando isso. A nova aliança é participar de Cristo. E é no corpo. É muito estranho, gente. Sangue fora do corpo. Sangue é nojento. Mas é totalmente cabível, normal, natural, ele fluindo aqui, ó. Você não fica imaginando o seu corpo humano funcionando e... sangue passando nas células. Não! É normal. O sangue lavando as células, trazendo oxigênio, nutriente, o seu corpo funciona, sangue dentro do corpo. Nova aliança fala de coletividade. Não existe fluir do sangue numa base individual. Você pode, no seu quarto sozinho, experimentar da palavra. Você pode, sozinho, experimentar do Espírito. Mas você não pode, sozinho, experimentar do sangue. Então, gente, aquele quadro que o Paulo Manzini pintou do homem após a queda, isolado, hermético. Antes da aula do Paulo Manzini, eu nunca tinha sabido o que era essa palavra hermético. O que é hermético? Isolado, é a mesma coisa, isolado. Eu fiquei sabendo na aula dele. Isolado, fechado. O homem, consigo mesmo. E o que ele apresenta para o outro é o impostor, não sou eu. É o personagem, escondido, uns dos outros e de Deus. Na nova aliança, essa realidade é revertida. O homem sai do esconderijo, o homem sai do seu isolamento e é apresentado à família da fé. É introduzido na família. Nova aliança fala de coletividade. Nova aliança fala da vida no corpo. Quem são os seus vínculos? A quem você está ligado? Para nós, o conceito de aliança é tão fraco que a gente fala levianamente a respeito de aliança. É tão fraco o conceito de aliança, Satanás está cada vez mais enfraquecendo a aliança do casamento, a aliança, eu acho que é de amizade. É fraco, irmãos. Aliança é coisa séria. Aliança é coisa definitiva. Você não entrou num corpo temporário, não. E outra coisa, não é você que decide o seu lugar no corpo. É Deus que te coloca no corpo. Não é qualquer lugar. Não é para ficar mudando. Tem gente que tem muita comunhão com o corpo, mas cada dia é com um. Eu confesso para o Gustavo, amanhã eu confesso para o Jorge, depois eu confesso, eu não dou sequência no relacionamento de aliança. Eu presto contas, estou debaixo de autoridade, estou debaixo de cobertura. Realidade da nova aliança não é figura. Não é formalismo. É vida fluindo no corpo. E como é que nós somos colocados no corpo? Porque a ação das três testemunhas em nossas vidas tem início principalmente transformando o nosso coração de pedra em coração de carne. Coração de pedra é aquele que só pensa em si mesmo, obstinadamente. Eu sou o centro do universo e essa é a realidade do homem caído. Eu só me relaciono com quem eu tenho interesse, com quem alguma coisa vai me dar de retorno. E o meu amor, todo amor natural, do homem natural, é por interesse. Inclusive, o amor de mãe. Como diz o tio Haroldo, se o amor de mãe não tivesse gancho, não existiria as histórias de sogra. Porque a sogra é a mãe pedindo o retorno de tudo que foi investido naquele filho que agora está casado com esse traste, que eu não criei ele para casar com isso, e os 9 meses que eu fiquei aqui te aguentando, e blá, 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 e blá, 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 e blá, 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 até você não aguentar mais. Eu preferia que você não tivesse me amado. Amor é com gancho. Todo amor natural é com gancho. Coração de pedra. Jeremias fala, terrivelmente enganoso é o coração do homem. Você acha que é uma coisa, é outra. É interesseiro, é egoísta. E este coração não funciona na nova aliança. Não dá para conviver em família, com cada um pensando em si, cada um querendo o melhor para si, cada um zelando seus próprios interesses. Isso não é a igreja da nova aliança. As 3 testemunhas, eu estou falando tudo meio rápido e atropelado, tá? É porque a gente só tem 1h30 para falar e só falta 30 agora. As 3 testemunhas. O Gerson estava explicando, ele vai continuar explicando. Como que a palavra agora é diferente da palavra do Velho Testamento? Palavra agora é palavra com sangue. No Velho Testamento você tinha a palavra escrita, no máximo a palavra ungida. Palavra mais espírito. Então, os profetas falavam, o povo arrepiava, sentia aquela coisa, mas não tinha força para cumprir. Palavra ungida. Você sente vibração, arrepio, mas não é acompanhada de vida, não é acompanhada de força, de recursos para te levar a cumprir. Mas agora, depois da encarnação, depois que a palavra se fez carne, é outro nível de palavra. Palavra viva. Palavra viva é a palavra com as 3 testemunhas. Ela é anunciada. E quando ela é anunciada, ela te leva ao nocaute. Palavra viva é a proclamação do que Jesus fez na cruz. É a proclamação de que você está crucificado. É a proclamação de que o impostor já foi crucificado. E aí quando ela chega, ela divide alma e espírito e acaba com essa confusão do coração enganoso. Coração enganoso é porque a alma está no comando. Coração enganoso é porque depois da queda ficou invertida a ordem. A alma no comando, você vai só procurar os seus próprios interesses. Mas quando chega a palavra viva, quando vem o evangelho para você, divide, você vê, eu não presto mesmo. Esse tempo todo a alma no comando. E aquilo que eu achava que era bom, fede. É trapo de imundícia. Que horror. Eu sou um lixo. E aí, você está pronto para vir para a comunidade dos carnais anônimos. Você está pronto para se reunir com aqueles que já entenderam que são fracassados. Você está pronto para ser colocado na família da nova aliança. E você entende o quanto você depende de Jesus e o quanto você depende dos irmãos. Você entende que Jesus foi embora, mas ele deixou seu corpo na terra. E para você receber vida, você precisa estar ligado neste corpo. E o lugar que Deus te coloca é o lugar onde você deve entrar de fato em aliança, mas não é você deve, é você vai entrar. O evangelho pregado, cortando os nossos corações, tirando a nossa autoconfiança, tirando a nossa arrogância, tirando o nosso orgulho, vai nos fazer olhar para o outro com outros olhos. Não mais aquele legalismo, não mais aquele espírito de julgamento, mas entendendo que o outro também foi alcançado até o ponto de você conseguir ver Cristo no outro. Se ele recebeu a mesma palavra que você, a vida de Cristo está ali dentro. A vida de Cristo está se desenvolvendo. E você não olha mais segundo a carne, né? Paulo fala, não conheceis, não vos conheceis segundo a carne. Terrível, irmãos, terrível olhar para o outro com olhos naturais. Essa intolerância tem raiz em que você não entendeu de verdade a sua própria fraqueza para estar julgando a do outro. Uma coisa que eu aprendi a duras penas, através de me relacionar, é que a fraqueza do outro não é a minha fraqueza. E porque não é a minha fraqueza, eu ajo com intolerância sobre ele. Porque não é a minha fraqueza, irmãos. Não é todo mundo fraco em todas as áreas. Não, você tem fraquezas específicas. E aí você vai andar com alguém, as fraquezas dele não é a sua. E por causa disso, você não entende. Você não tolera. E você torna ainda mais pesada a carga, irmãos. Não precisa de mais carga para quem está em pecado. Ele já está debaixo de um terrível algoz. Ele já está debaixo de uma terrível escravidão. Não precisa de você acrescentar uma carga. Na nova aliança, para viver a vida em família, para viver a vida de igreja de verdade, são fundamentais duas práticas. Vamos ler algumas passagens? Eu vou pedir para diferentes irmãos abrirem. Aqui, vocês abrem Mateus 6 e leia a passagem, os versículos 14 e 15. Gabriel, abre em Mateus 18. Mateus 6, 14 e 15. Depois Mateus 18, 21 e 22. E Josafá, abre em Lucas 17, versículos 3 e 4. 21 e 22.
É para ler.
14, 15. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até sete vezes, mas 70 vezes sete.
Lucas 3, 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti sete vezes no dia, e sete vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependa-me, perdoa-lhe.
Vamos todo mundo repetir: perdoa-lhe. Essa é a principal prática da igreja. Perdoa-lhe. Gente, ninguém ficou no prejuízo mais do que o nosso Deus. Ninguém foi tão ofendido mais do que o nosso Deus. Ninguém tem mais razão e motivo para não perdoar do que o nosso Deus. E o que que ele fez conosco? Perdoou. Não é possível a vida de igreja sem o perdão. Eu não estou me referindo a ir no domingo para um lugar específico e achar, considerar que isso é vida de igreja. Eu estou falando de relacionamentos em família. Você que recebeu o Evangelho, as boas novas de Jesus, recebeu a testemunha do sangue, e o sangue corre no corpo. Quem são os seus vínculos? Relacionamentos íntimos exigem perdão. Não existe divisão no corpo de Cristo. Se o irmão pecou contra ti, perdoa-lhe. Por que que eu devo perdoar? Porque ele é um traste e não presta. Irmãos, quando alguém peca, é involuntário. Vocês lembram que o tio Haroldo falou ontem? Crente não quer pecar. Tem áreas em nossas vidas que ainda estão debaixo de escravidão. E aquilo que eu faço não era aquilo que eu queria fazer. Eu perdoo porque ao escravo só resta compaixão. É escravo. Eu vou ficar acorrentando ele ainda mais. Alguém te ofendeu? Doeu mais nele, acredite. Se está difícil para ver, sabe por quê que você não vê isso? É porque você não sabe o tanto que você ofendeu a Deus. Porque você não sabe o tanto que você não presta. Se você tem revelação disso, se você sabe que você não presta, se você sabe o tanto que você ofendeu a Deus, você vai olhar para ele e falar assim: poxa, é mesmo, né? É difícil. É difícil resistir a essa fraqueza. Perdoa. Perdoa. Dói mais nele do que em você. Temperamento ruim, temperamento difícil. A pessoa não consegue vencer. É mais forte do que ela. Palavra sai antes que a pessoa pense. Se nós tivermos um relance do quanto Deus nos amou, do quanto nós fomos perdoados, nós não vamos hesitar. Nós não vamos duvidar antes de liberar perdão. Não é possível, irmãos, ter vida em família, profundos relacionamentos, se não houver perdão. Nós não revelamos quem somos, porque não há segurança de aliança entre nós. Se eu de fato revelar quem eu sou, você vai se dividir de mim. Você não vai aguentar o quanto eu não presto. E aí, por isso, o tempo todo nós ficamos maquiando, porque nós não temos a segurança da aliança. Se você é meu vínculo, eu não tenho como me dividir de você. Eu aguento qualquer coisa. Eu fico no prejuízo. Perdoar é ficar no prejuízo. Eu tenho toda a razão para estar ofendido, mas eu fico no prejuízo. Alguém ficou mais no prejuízo do que ele? Sim ou não? Não! E se ele deu a sua vida? Essa vida é a vida do amor. E o amor arca com as consequências. E o amor arca com o prejuízo. Eu vou andar com você, seu traste. Minha fama vai pro lixo. Mas não tem como eu me separar de você. É vínculo. Não existe, irmãos, divórcio na casa de Deus. É coisa abominável para Deus, divórcio. A vontade de Deus é o perdão, sempre, em qualquer circunstância. Perdão, perdoa. Por que que foi dado o divórcio? Por causa da dureza do coração, não está no coração de Deus. Da mesma forma que não existe divórcio, não existe divisão. Eu não suporto o seu temperamento, mas Deus me colocou do seu lado. Eu vou ficar no prejuízo. Outro coração recebemos. Palavra de Deus transforma. E há um novo coração na nova aliança. Não é mais esse seu coração de pedra. É sabe o quê? Coração de carne. Coração de carne é o coração que sente por Deus e pelo outro. É um coração, é o coração de Cristo. É o coração do próprio Cristo. Que não é vários coraçõezinhos. É um coração dado ao corpo. Você quer ter esse novo coração? Corpo. Vida no corpo. Sangue fluindo. Vamos só ler. A última passagem, 1 João, capítulo 1. Quem já falou o versículo? 6, né? É o 6. Primeira João 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e... O que que faz o sangue? Não rola em outro contexto. Sangue de Jesus é no corpo. Comunhão. Andar na luz. E aí essa é a segunda prática fundamental da nova aliança. Primeira prática é perdão. Perdoa. Perdoa. Para de julgar. Para de falar mal. Não estou com mágoa não. Mas é que ele... Para! O que que adianta? Gente, você já percebeu? Você já percebeu que ninguém fala mal de quem morreu? Não fala. Michael Jackson agora virou o cara. Ninguém fala mal. Falar mal pra quê, gente? O cara já morreu. Não há mais sobre ele nenhuma exigência. Nós precisamos diminuir a frequência da nossa exigência. O velho homem é PT. Para de esperar coisas boas do outro. Para de exigir. Suas expectativas vão ser sempre frustradas. O outro nunca é o que você espera que ele seja. E você também não, filho. Irmãos, que desafio viver a nova aliança. Que coisa maravilhosa, que projeto louco da parte de Deus. Irmãos, a nova aliança é a resposta a todas as perguntas da humanidade. Todo mundo tem anseio pelo amor. Todo mundo anseia por uma vida diferente, uma vida em santidade. E a nova aliança são os recursos de Deus para esta vida. A palavra entra em nossos corações, mudando esse coração enganoso, dividindo alma e espírito. E você está agora pronto para viver em família. Você entendeu que você não presta. E você sabe que Deus te ama mesmo assim. Então o que você vai fazer? Amar o outro. Ele não presta. Mas você o ama. É o mesmo amor, não é seu amor. Não é mais aquele amor com gancho. É dele. Ele te amou. Ele ficou no prejuízo. Ele se fez homem. Acorda! Não tem maior prejuízo que esse. A mesma vida começa a fluir. Eu te aceito como você é, seu traste. Mas eu te amo. Um ambiente de aliança. Não vou me separar de você. Fique à vontade para andar na luz. Fique à vontade para falar dos seus pecados. Fique à vontade para colocar para fora o impostor feio. Fique à vontade para falar daqueles pensamentos terríveis, nojentos. Comunhão no corpo, vida fluindo, purificando-nos de toda a imundice, purificando-nos de todo o pecado. Irmãos, a nova aliança é maravilhosa. A nova aliança é o sangue de Cristo levando embora o veneno do pecado. Eu não sei quantos já assistiram aquele filme Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda? A Lenda. A Lenda. Quem nunca viu A Lenda? Não, veja, viu? Gente, a humanidade ficou afetada. Eu sou a lenda, por isso eu digo. Will Smith. Mostra um povo esquisito, afetado por um vírus da raiva. Raivosos. Terríveis. Só vivem nas trevas. Terrível, aqueles seres horríveis. E só sobrou lá o Will Smith. E o cachorro. São, assim, naquela cidade só está ele. Gente, ele descobre que o sangue dele pode curar aquela raça feia, terrível. E aí quando ele aplica aquela solução numa das espécies lá, o veneno saindo das veias, transfusão de sangue, gente, nós sem Cristo somos a coisa mais esquisita que existe. O pecado está entranhado em nós, temos o DNA do pecado. Não tem solução para nós fora do sangue. Transfusão, ele morreu, Deus fez carne e morreu, derramou o seu sangue para trocar com esse sangue maldito do pecado que habita em nós. Maravilhosa graça de Deus, maravilhosa solução do Pai para nós. Nós precisamos começar a respirar de novo, a respirar, não só sobreviver como cristãos, mas a respirar essa vida que Ele trouxe na nova aliança, respirar e usufruir dos recursos que Ele trouxe, vida no corpo, confessar. Você não é mais escravo do pecado. Ele cortou o ferrão, Ele tirou o veneno. Tem saúde disponível para o corpo de Cristo na terra. O que Jesus fez na cruz é suficiente para levantar uma igreja santa em pleno século 21. O que Ele fez há 2000 anos atrás não precisa fazer de novo. O sangue de Cristo é saúde para o corpo. E nós precisamos começar a ansiar por essa vida. E cada vez mais, irmãos, Deus é o maior interessado em levantar a sua igreja na terra. Deus é o maior interessado em que vivamos uma vida de santidade. Ele vai conseguir o seu sonho. Amém, irmãos? A nova aliança é maravilhosa. Nós devemos sempre estar nos lembrando a respeito daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Amém.
Você falou de duas situações, né, de vida na nova aliança. Seria, então, o perdão e andar na luz.
Era isso que eu ia falar. O perdão e o outro o quê? A confissão ou andar na luz?
Vocês querem sete pontos? Sete pontos da nova aliança é facílimo. Vou falar. Primeiro ponto. Pero. Eles vêm com calor. Vocês queriam calor, vem pernilongo. Primeiro ponto da nova aliança. As três testemunhas. Não escrevo, mas os próximos três pontos é as três testemunhas na prática. Então, primeiro ponto é as três testemunhas. Segundo ponto... batismo na água, que é a testemunha da água em ação. Batismo nas águas. Batismo nas águas. Terceiro ponto, batismo no Espírito. Terceira, segunda testemunha em ação. Quarto ponto, o que, que seria testemunho do sangue em ação? Ceia! Participar do sangue, comer da carne. O quinto ponto é o resultado da ação dessas três testemunhas. O que, que é o resultado? O que, que forma? Batismo nas águas. Alguém já falou aí. A Elenir não vale. É o novo homem, o corpo, a igreja, novo homem. Quinto ponto da nova aliança. Quando o novo homem está pronto, o que, que acontece, gente? Para que tudo isso? Para que todo esse desenrolar da história? Qual é o sonho de Deus? Deus quer casar. Quinto, sexto ponto da, aliança, da nova aliança. Casamento, ô glória, as bodas, gente, tá demorando, hein, o noivo deve estar ali, e o último ponto, como resultado do casamento, vem, você é unido com Cristo, o que que acontece? Vida eterna. Felizes para sempre, literalmente. Aleluia! Tem uma grande herança para nós. Amém?